Agora são 10 horas 37 minutos e eu já estou aqui com o Miguel Tranin. Vamos falar sobre a produção de energia a partir da biomassa, a partir também do etanol. Vamos falar um pouquinho do mercado de etanol. Ele que é presidente da Alcopar, que é a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Senhor Miguel, bom dia. Bem-vindo aqui ao Estúdio Móvel da CBN.
Bom dia a você, Gilson. Bom dia aos ouvintes. E obrigado pela oportunidade de estarmos falando aqui sobre o nosso setor.
A gente não podia começar de outra forma. Estamos num ambiente de crise econômica. Vários setores sentiram uma retração esse ano passado e também agora no começo desse ano. Os combustíveis tiveram uma redução no consumo. Isso afetou o etanol também?
Sim. Proporcionalmente, em janeiro de 2015, no comparativo a janeiro de 2016, na reunião do Ministério das Minas e Energias, houve um levantamento e uma redução de 12,5% no consumo de etanol. É claro que na gasolina isso foi maior e também no diesel também não foi diferença. Isso em função da retração econômica que o país atravessa pontualmente.
Houve uma redução no consumo, mas parece que os motoristas estão preferindo etanol à gasolina.
Exatamente. Isso foi um lado que nos deixou contentes, que parece que houve de fato uma valorização, ou melhor, uma conscientização pelo consumidor, pelo fato do etanol poluir 80% a menos que a gasolina. Então, isso sempre foi uma medida assim, mais acentuada no sul e centro-sul do país, mas dessa vez isso atingiu até o Nordeste, que não são estados habitualmente consumidores de etanol. Lá, vamos dizer assim, uma grande parte do consumidor hoje está optando pelo etanol, mesmo numa condição econômica que não seja tão vantajosa. É isso que nos surpreendeu bastante.
Agora, esse consolidado do mercado, o futuro do etanol, várias vezes já conversou sobre isso, às vezes fica meio incerto. Nós tivemos um projeto, o Proálcool, vamos começar lá na década de 70 com o Geisel, que era um projeto que deveria ter vindo para ficar, e tem uma política quase que especial para ele. Ainda é muito inseguro o futuro do etanol?
Sim, hoje, infelizmente, até essa semana ainda estivemos conversando isso junto ao Ministério, ainda não tem uma segurança para que o investidor continue nessa atividade, ou melhor, faça novos investimentos. Nós estamos já na capacidade limite das indústrias no nosso país e a falta dessa política de médio e longo prazo para o etanol e que seja incluído na matriz energética do país faz com que haja essa dúvida, essa, vamos dizer assim, não investimento ou não prioridade no investimento na indústria do etanol.
Mas por que isso acontece, já que o etanol tem um projeto tão tradicional e parece ser uma alternativa viável?
Hoje até, vamos dizer assim, isso na verdade falta de fato uma política pública para isso. Nós tínhamos no passado e infelizmente hoje não temos, isso causa insegurança nos investimentos. É claro que nós estamos olhando todo esse cenário, porque também paralelamente as outras energias estão correndo e trabalhando para que evolua cada vez mais as tecnologias alternativas. Mas o momento, e até porque forçado pontualmente essa queda drástica do preço do petróleo, então gera muita incógnita e naturalmente isso também vai ao grande, vamos dizer assim, consumidor e distribuidor, que é a própria Petrobras. Né? Isso tudo gera uma insegurança e essa falta de política fatalmente afeta os investimentos.
Quer dizer, o custo de produção tem aumentado, de certa forma, e isso não tem sido dado a contrapartida.
Sim, e principalmente que boa parte dos nossos custos estão atrelados à questão cambial. O dólar deu um salto no ano passado, principalmente de setembro para cá, e isso afeta diretamente os nossos custos. Então, o custo de produção que nós vamos ter esse ano, certamente vão se elevar muito. Até o ano passado, nós tínhamos um custo de etanol, variava de indústria para indústria, de R$ 1,30 a R$ 1,40. Reais. Certamente, esse custo deve passar de R$ 1,60 esse ano, e eu não sei se nós vamos conseguir, mesmo pontualmente, nós estamos vendendo etanol até acima disso. Mas por conta da entre-safra, mas não sei se na safra consegue sustentar isso, porque tradicionalmente, ao início da safra, que deve se dar agora já nessa segunda quinzena de março e principalmente em abril, geralmente esses preços retraem bastante, derrubando os preços e trazendo novamente uma incerteza e prejuízo até para as empresas.
Quando se fala de etanol, a gente fala sempre de combustível para automóveis, mas não é só isso, né? O etanol tem uma série de outros setores que ele atende também. E esse ano passado, como é que foi o crescimento da produção? Tem alguma perspectiva, por exemplo, com o mercado externo? Todo mundo fala, exportar é um bom momento. É um bom momento para o etanol também?
Bom, as indústrias, outras indústrias que utilizam o etanol na farmacoquímica, de uma maneira geral, continuam com o mesmo atendimento. O que mudou a questão cambial favorece, sim, a exportação do etanol. Até porque, vejamos, hoje o maior produtor de etanol no planeta é os Estados Unidos. E o etanol brasileiro tem um sobrevalor ao etanol de lá, principalmente porque ele vem da cana-de-açúcar. Né? Eles têm um etanol de milho que queima energia para poder ser produzido. O nosso não. É um etanol de primeira geração e tem um valor melhor nos Estados Unidos. Mas nós ficamos aí amarrados porque nós temos a consciência que temos um compromisso de atendimento ao consumidor nacional. É esse o nosso grande mercado e esse o nosso grande objetivo de atendimento. Então, mas ainda assim, força muito, porque as condições certamente serão atrativas para que haja essa exportação, principalmente em função da condição financeira de grande número de indústrias, que faz com que, ao início da safra, derrubem esses preços, trazendo, de uma maneira geral, uma incerteza e, principalmente, até prejuízos para algumas empresas.
Algumas empresas fecharam nesse ambiente de crise. Como é que ficou a situação dos produtores de álcool?
Fecharam. No Brasil, fecharam mais de 80 empresas e em torno de 40 empresas estão em recuperação judicial. É um momento bastante difícil para o setor. Alguns poucos sobressaíram por gestões, mas ainda assim, forçosamente, tivemos que fazer reduções no quadro de funcional, uma reestruturação em praticamente todas as empresas. No Paraná, para você ter um exemplo, nesse ano passado nós perdemos mais de 8 mil postos de emprego no setor, exatamente pelo enxugamento e retração de algumas empresas e fechamento também de empresas, mesmo no nosso Paraná.
Eu quero falar um pouquinho sobre a Copel, que tem aí um projeto de parceria para a produção de biomassa, de combustível de biomassa. Aquela história do bagaço da cana, de fazer alguns projetos em torno disso. Isso tem avançado?
Avançou, avançamos bastante. Nós, do ano passado, e junto até com a FAEP, fizemos um trabalho de aproximação com a Copel. E me permita dizer aqui, foi muito importante a participação do ex-ministro Reynold Steffens nesse processo, na qual a pergunta que nós chegamos, o que a Copel pode nos trazer, como ela pode participar e de que forma isso sempre foi um tanto, vamos dizer assim, resistente a isso. Mas após essa reunião, mostrando e demonstramos a eles a capacidade de produção da indústria paranaense, que poderia chegar até 2 gigawatts de cogeração, isso foi bastante importante para que a Copel levasse para a dentista. Fizeram um excelente estudo, uma apresentação em uma reunião que tivemos recente em Curitiba. E abrindo a Copel, hoje, né, com essa mudança, houve a criação da Copel comercializadora, a qual o ministro Reynolds é presidente, podendo a Copel fazer leilões, contratos de compra de energia, bem como a participação societária em empresas de cogeração de energia. Então, isso é um salto bastante importante. Mapeou também cada unidade industrial no Paraná e a necessidade de construção e ampliação de linhas de transmissão, que é um ponto muito importante no Paraná, mas que certamente, com esse trabalho, vai fazer com que, e nós estamos aí já para apresentar todas as empresas, em torno de 17 empresas nessa intenção, para que o operador nacional possa estar fazendo investimento nessas linhas de transmissão no Paraná e possamos aí ter essa cogeração da biomassa que está aí disponível. Há aquele grande dilema no momento. Ah, por que a queima da cana? Isso seria, em parte, solucionado pelo uso da palha, em vez de queimar no campo, queimar mais nas caldeiras e produzir energia elétrica a partir da biomassa.
Tá, a Copel chega a financiar o projeto de instalação dessas caldeiras, ou seja, ela é sócia, é parceira também na instalação da...
Certamente, numa contratação ou num leilão, né, que nós estaremos fazendo certamente um leilão em A-5, ou seja, para iniciar o fornecimento daqui a 5 anos, certamente um contrato ou a participação num leilão nesse permitirá o funding necessário para que a empresa invista e passe a produzir, a cogerar energia elétrica. É bastante
isso
importante.
Isso teria um aumento na lucratividade das empresas? Seria um outro mercado que as empresas poderiam almejar, não só a produção de açúcar e de álcool?
Vamos dizer assim, Gilson, é claro que vem, porque é um produto que estaria, vamos dizer assim, subaproveitado hoje nas usinas. Né? O bagaço, praticamente hoje, estamos transformando ele em adubo e levando ao campo, ou alguns vendendo para caldeiras individuais, mas isso seria, vamos dizer assim, uma otimização nesse aproveitamento e, consequentemente, é claro, mais receita para as usinas.
Agora, quando você fala de futuro, né, todo mundo pensa, poxa, e o futuro? Uma crise econômica como a nossa estamos vivendo, uma crise política, todos os setores ficam receosos. E o setor de vocês tem um papel importante na vida dos brasileiros. Quer queira, quer não, nós precisamos dessa energia. Como é que vocês veem esse ano e o ano que vem? E qual a expectativa do setor com essa crise econômica e política que o país está vivendo?
Bom, o momento é delicado para todas as empresas de uma maneira geral. Mas, olhando para o lado de bioenergia, especificamente de combustíveis, vamos dizer assim, tem várias tecnologias e vários países no mundo, e tivemos isso na COP21, de direcionamento dessa matriz energética, ou seja, reduzir o combustível fóssil e investir em energias alternativas. Então isso passa também, e até por termos todo esse potencial no Brasil, nós temos uma grande escala de produção de etanol e o aproveitamento disso até como energia elétrica que acabamos de dizer, analisando energia de uma maneira geral. Mas é claro que correntes alternativas ou tecnologias alternativas estão surgindo e estavam avançando muito, o uso do shale gas, pré-sal, e forçado por isso, né, os países árabes, os grandes produtores, derrubaram os preços de petróleo a níveis até então de muitos anos que não eram praticados. Então isso fatalmente dificulta novas tecnologias. Mas eu acredito que vem, principalmente da energia solar, as tecnologias estão avançando muito, há novas moléculas, né, tal qual o grafeno, que é uma molécula extremamente fina, mas absorve um grande volume de energia e pode transformar isso em energia elétrica e movimentar, consequentemente, veículos. Então, tem investimentos, eu acho que o mundo deve passar, nos próximos 10 anos, uma grande mudança na questão de matriz energética. Mas, por esse período, eu acredito que o setor terá uma participação muito importante, seja como etanol consumido diretamente nos veículos, ou, no mínimo, seja com o uso de aditivo, que, fatalmente, com o crescimento da frota nacional, vai chegar a um ponto que vai ser limite para a expansão da indústria no Brasil. Mas, como aditivo, e isso favorece muito a redução da emissão de poluentes, ainda assim, eu creio um futuro muito positivo mesmo por etanol no Brasil.
A tecnologia que o senhor coloca, que parece ser uma preocupação das grandes empresas, falta também alguns tipos de investimento em tecnologia no país? A gente poderia criar alternativas a partir do próprio etanol para poder competir com essas tecnologias importadas? Você fala de carro elétrico, tem uma série de medidas que estão sendo tomadas nesse sentido.
Justiça, isso, infelizmente, para nós é bastante grave no nosso país. Já era no passado, acentuou-se muito mais recentemente, onde os grandes centros de pesquisa no Brasil receberam muito poucos investimentos. E, paralelamente a isso, a gente sabe que as multinacionais, principalmente, investiram em biotecnologia, valores, sabe, vamos dizer assim, eu fiz um comparativo há pouco tempo com uma empresa nos Estados Unidos e o que é investido no Brasil. Ela investe, num mês, o que nós investimos num ano inteiro no nosso país. Então, certamente, é por isso, não é por outro motivo, que o número de patentes em nosso país é insignificante se comparado a outros países, mesmo lá, os países emergentes da Ásia, né, em especial, têm um número de patentes praticamente que envergonha-nos até o número de patentes que nós temos com relação a isso. E isso é falta de investimento em tecnologia no nosso país.
Sr. Miguel Trani, muito obrigado por essa conversa aqui no Estúdio Móvel da CBN.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Conversei com o presidente da Alcopar, da Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Conversei com Miguel Rubens Trani. Falamos um pouco sobre o setor, as expectativas de crescimento, a falta de um projeto definitivo, uma política para o setor no futuro. E, é claro, o setor ainda tem esperanças de poder ampliar a sua participação, apostando mesmo num ambiente de crise como o que nós estamos vivendo.